Você olha para a tela do seu monitor HD de plasma, digita em seu teclado e depois aperta Enter, o que faz o seu computador converter todos aqueles dados visuais em um sinal binário, que é processado por milhões de circuitos precisos, então é convertido em um sinal de frequência modular para alcançar o seu roteador wireless, que então converte para ondas de luz, e os manda por enormes cabos de fibras ópticas para serem processados por um supercomputador, num servidor enorme, que depois envia o que você digitou a um satélite que orbita a Terra, posto em órbita pelas maiores mentes da engenharia, para poder então voltar da mesma maneira em direção ao meu computador, distante 25 mil quilômetros de você, só para eu ler você dizer: ciência é uma merda. Então, galera, muito bem-vindos ao Rinite Cósmica novamente, ou pela primeira vez. Eu sou o Pedro Marconi, e aqui estão comigo alguns amigos da biologia, por favor.
Aqui é o Rafa e eu não sou da filosofia.
Aqui é o Eduardo, eu sou da filosofia.
Eu sou o Arthur.
Hoje a gente vai tentar argumentar a favor da nossa universidade pública e é isso, a gente andou pesquisando várias coisas e trazer alguns argumentos para que você que está sendo afetado ou você que não sabe direito por que que a universidade pública é importante, entender por que que a gente está gritando tanto para defender ela e os nossos argumentos para isso. Como é que a gente começa?
A gente poderia começar elencando quais são os argumentos contrários ou argumentos para fechar a universidade pública, certo? Ou para acabar com os investimentos nela e tal. Creio que o principal deles é o fato de que a universidade pública é cara e ela não atende a todo mundo e ciência não importa, que ela não dá retorno financeiro. Então, creio que a maior parte dos problemas que as pessoas apontam na Universidade Federal são de dois tipos: ou são problemas econômicos, ou são problemas ideológicos, certo? Nossa estrutura hoje vai ser tentar rejeitar os argumentos econômicos e efetivamente rejeitar, porque são falsos argumentos ideológicos contrários da Universidade Federal, desmistificando várias das afirmações que fazem contra a gente e tentando mostrar de uma forma positiva qual a importância real de se ter uma instituição de pesquisa e extensão e ensino de eficácia e pública.
Então, Dudu, antes de começar, vamos só lembrar essas três coisas que tu falou aí: pesquisa, extensão e ensino.
Pesquisa é o que a gente faz dentro do laboratório, ou não dentro do laboratório, onde a gente produz algum conhecimento. Ensino seria passar esse conhecimento foi adquirido ao longo do tempo para os alunos que estão aqui dentro. E extensão seria pegar algum aspecto, algum âmbito desse conhecimento e levar para a sociedade. Não necessariamente como uma forma de, sabe, não necessariamente explicando ou conversando ou ensinando. Não precisa ser didaticamente.
Não necessariamente só quem é licenciado que vai dar aula no ensino médio está fazendo extensão. A gente tem
Isso.
outras formas de fazer aqui dentro da universidade. Então, esse é o que a gente chama de tripé universitário. Toda instituição pública deveria regir todas as suas políticas e as formas de atuar em torno dessas três coisas. Mas é válido criticar a nossa própria universidade que a gente não tem um tripé equilibrado. A gente tem um tripé com algumas pernas maiores que as outras, e a menor de todas, com certeza, é a extensão, que é o que a gente acha que é o motivo de estar acontecendo tudo que está acontecendo. Um dos motivos fortes, assim.
Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é sobre o viés ideológico que ataca a nossa universidade. Uma das formas de pensar sobre esse viés ideológico seria o do empreendedorismo radical, se você quiser. O empreendedorismo radical, como eu defino, quer dizer assim: toda instituição pública deve ser entendida como uma empresa, ela deve prezar o lucro, e é basicamente isso, certo? Ok, enquanto estamos falando de empresas privadas, o lucro é de fato que elas prezam, então não tem muito o que reclamar sobre isso. Por outro lado, as instituições estatais, assim, o lucro do Estado, assim, que ele taxou as pessoas excedentemente. Ou seja, ele está pegando dinheiro que ele não precisava ter pego de você para fazer nada. Isso é lucro no Estado. Não precisa ser muito genial para ver que isso não é o ideal para o Estado. O Estado deveria pedir exatamente o mínimo que ele precisa para reger quais que sejam as funções dele. Certo? Bem, então vamos olhar. É necessário lucro? Não. Primeiro ponto, a gente não quer que a Universidade Federal dê lucro. Ela poderia dar lucro, ela tem uma estrutura que ela poderia simplesmente começar a cobrar, mas não é para isso que ela serve, certo? Outro ponto, a pesquisa na Universidade Federal deveria dar lucro? Aí é uma questão um pouco ambígua. Certas pesquisas são voltadas direto para o mercado de trabalho, são voltadas direto para a sociedade produtiva. Essas pesquisas deveriam dar vantagem competitiva para as empresas que se associam com a universidade. Então, essas pesquisas, sim. Há outro tipo de pesquisa? Sim. São pesquisas de base, certo? A pesquisa de base não tem como função direta dar lucro. Embora a gente vai argumentar agora, ela tem feito isso de uma forma absurda. Só que ao longo do tempo. A pesquisa de base, ela paga seus investimentos em coisas como aumento de entendimento sobre como nós somos, como somos a sociedade. Sobre como nós somos, sobre como a sociedade é. Aumento de entendimento sobre como o mundo funciona. Coisas que são fundamentais para a nossa vida. Nesses pontos, a Universidade Federal e a pesquisa de base nos agrega com resposta a perguntas como de onde nós viemos? Ou qual é a melhor forma de reger a sociedade? Ou por que este modelo e não aquele modelo econômico e social? Perguntas que, obviamente, não vão te dar dinheiro, exceto numa palestra sobre justamente isso. Só que são questões interessantes, são questões que importam para os seres humanos saber a resposta. E não deviam ser negligenciadas essas partes que são relevantes para a nossa vida. Certo? Não é uma questão de utilidade, é uma questão de intrínseco valor. E para exemplificar isso, esse tipo de coisa, eu vou começar com um exemplo histórico de uma pesquisa que começou por uma busca de um valor intrínseco que provavelmente não teria e ninguém nunca poderia dizer que eventualmente ia ter qualquer valor econômico, mas que depois só simplesmente mudou totalmente a nossa vida de uma forma assim, sem precedente. Em 1879, se eu não me engano, foi publicado o livro pelo matemático Gottlieb Frege, chamado Begriffsschrift. É um nome em alemão, a gente traduz por conceitografia. Nesse livro começou o que a gente chamaria de lógica contemporânea. O que é a lógica contemporânea? É uma boa pergunta, na verdade, mas em grande medida é um sistema formal, uma linguagem artificial, em que você consegue expressar afirmações e ter verdades. É que não é uma matemática, é como se fosse um sistema matemático qualquer. Qual que foi o objetivo de fazer isso? É que é uma linguagem tão precisa que você consegue fundamentar a matemática, certo? E a partir dessa fundamentação matemática você vai ter demonstrações mais precisas, mais claras, mais rígidas. E é só isso. Mas eles não estavam conseguindo fazer matemática na época? Estavam. Estavam crescendo muito, a matemática estava desenvolvendo um monte. Então, não exatamente precisava, assim. Não. Mas eles fizeram.
É o que eles estavam afim, né?
É, eles fizeram porque era uma questão interessante, filosófica, de fato.
Curiosidade, né?
Curiosidade. Curiosidade humana. É uma atividade, atividade filosófica, de fato. Puramente filosófica. Bem, Frege fez isso, pessoas leram o trabalho dele, discutiram com ele, Bertrand Russell, Whitehead Piano, outros matemáticos e filósofos. Eles começaram a continuar com esse trabalho. Depois desenvolvemos o que a gente chama de lógica clássica contemporânea, se vocês puderem olhar, é bem interessante. Depois disso, muito tempo depois, uns quase 60 anos, 70 anos, um cara chamado Alan Turing usa essa base binária da lógica para criar o primeiro computador. Um computador, um processador de computador, usa bases binárias e códigos sem então, e ou, e negação, para processar todos os sistemas que você tem, Windows, todos eles. Então foi por causa do Frege que a gente tem a linguagem de computação atual, que literalmente mudou todas as fases da vida humana, pelo menos em algumas instâncias sociais, sei lá, cidades como Florianópolis, por exemplo. Como dizer que isso... Como alguém, uma empresa poderia ter investido na pesquisa do Frege lá, se ele quisesse lucro imediato? Nunca investir. Como é que... Porque o Frege não tinha nenhuma forma de justificar o trabalho dele em termos de lucro. Mas, ainda assim, como Bill Gates e Steve Jobs podem falar pra você, ou poderiam falar se o Steve Jobs não tivesse morrido, dá muito dinheiro investir em pesquisa de base, com certeza.
Então, se você usa um celular, seu trabalho, você usa um computador para fazer o trabalho e poder ganhar dinheiro no final do mês, não tem motivo para criticar a ciência, visto que tudo que tu tá usando ali é devido à ciência.
Você agora tá escutando esse podcast no seu celular, no seu notebook ou no seu computador. Você deve muito à ciência de base e também à ciência aplicada. Um outro exemplo mais simplista poderia ser o desenvolvimento de remédios a partir da pesquisa básica em botânica, por exemplo. Pode ser um exemplo de pesquisa aplicada através da ciência básica.
Tá, mas como é que é isso, assim? O que, que a botânica faz?
Da pesquisa com a biodiversidade, sei lá, de uma família Cucurbitaceae, sei lá que essa família existe, acho que existe. O cara vai conhecendo as espécies, vai estudando as folhas, vai estudando compostos secundários que são produzidos ali.
Compostos únicos da planta, assim, né?
Aí ela... Conhecimento da planta e da especificidade dela. E não pensando, tipo, eu vou olhar essa planta aqui porque daqui eu vou conseguir tirar alguma coisa que vai matar um micro-organismo. Só que antes disso, né? Por exemplo, Pasteur, Joseph Lister, o Robert Koch, todo esse pessoal, quando estava estudando fermentação, quando estava estudando todas essas questões com micro-organismos, eles não estavam pensando que no futuro tu ia conseguir criar antibiótico, tu ia conseguir criar vacina para prevenir ou para curar essas doenças. Eles estavam fazendo um negócio ali para entender como é que as pessoas ficavam doentes, para entender o que se tinha alguma associação entre micro-organismos e a doença que acometia a pessoa. Então, tem esse primeiro passo da pesquisa de base em toda a tecnologia que pode ser formulada ou não no final.
Botânica, a participação de antropólogos em pesquisa, porque sociedades indígenas que vivem na floresta foram grandes fontes de informação sobre métodos de cura e plantas curativas, devido ao longo tempo de adaptação que eles tiveram na floresta. É muito mais prático até uma cultura indígena ver quais são as plantas que eles usam para se curar, ver se elas têm uma eficácia assim mais despontada, e pegar aquelas plantas que eles estão usando para analisar. Porque a Amazônia tem uma certa quantidade de plantas, né? Você teria que olhar uma e isso demora um bom tempo.
Isso é um campo de estudo da etnobotânica também, né? Quer dizer, uma das partes das coisas que eles fazem justamente essa comunicação das comunidades tradicionais, os locais, e a conhecimentos que podem ser adquiridos a partir das plantas e tudo mais. Etnoecologia.
Ele tá precisando avisar o ministro da Educação, né? Porque ele falou que as humanidades não trazem retornos imediatos para a sociedade. Então, exemplo de retorno que...
Sim. Isso é, inclusive, um grande argumento conservacionista, assim, do porquê que se deve manter intacta uma grande diversidade de vida, assim, em determinadas regiões. Por exemplo, é um argumento utilitarista da conservação, né? Por que conservar? Porque... Há muito conhecimento intrínseco ali acumulado naquelas...
Comunidades tradicionais?
Não, tanto nas comunidades quanto nas próprios seres vivos ali em torno. Tipo, nas plantas, nos insetos, em todos eles ali. Informação que a gente não sabe, mas que poderia saber, que poderia ser utilizado para o desenvolvimento desses remédios, para o desenvolvimento de outros produtos assim, a partir daquele conhecimento, sabe? Mas... Que está nos seres vivos.
Esse é um argumento que funciona, apesar dele, das bases do argumento não ser as melhores possíveis, talvez seja bom utilizar, né? Porque o ideal seria se todas as pessoas tivessem uma outra visão da natureza e do meio ambiente, né? Mas, por uma questão imediatista, a gente talvez possa usar esse argumento mais materialista.
Então, de usar mesmo, de utilitarista, de usar para uso humano, sabe? Mas... A gente pode considerar o valor intrínseco também de todos esses seres, hein? Da vida, do direito à vida que eles têm. Outro tipo de argumento, né?
Outra coisa que a gente teria que analisar agora, então, são os argumentos econômicos contra a universidade pública. E com econômicos eu não quero dizer exatamente, os fundos deviam vir para a universidade, ou deviam ir para a saúde, ou deviam ir para a educação básica. São discussões muito mais técnicas e vão ter uma base ética até. Não é muito claro como você poderia fazer isso. Isso é uma discussão muito mais interessante, inclusive, do que a gente está tendo que lidar. O ponto é, vale a pena economizar em educação? Vale a pena simplesmente cortar e dizer, não para com isso aqui, a gente não precisa mais. O que tem tá bom, e melhor que na verdade que nem tenha. Obviamente a resposta é não. Não precisa se esforçar muito para ver que não.
Educação é gasto ou investimento?
Educação é investimento, cara. Investimento extremamente, extremamente eficiente, inclusive. Por quê? Bem, uma das formas mais importantes de responder isso é que a universidade, como ensino, como instituição de ensino, ela tem um caráter democrático, né? Ela tem um caráter social, como eu falei antes, que custa mais do que ela precisaria custar para funcionar, mas porque ela não está só atendendo as suas bases funcionais, ela não é uma empresa. Enquanto se entende que ela não é uma empresa, essas coisas vão ficando mais claras. Ela não busca custar o mínimo possível. Não é a ideia. A ideia que a Universidade Federal tem, através dos programas de cotas e através de diversos outros programas, na verdade, não ter custo de entrada e ter o RU e ter bolsa permanente e coisas assim, é de corrigir danos sociais historicamente agravados ou socialmente agravados, às vezes não precisa ser histórico, que estão danificando a qualidade de vida de milhares de pessoas no Brasil, certo? Você está pegando uma pessoa que está numa família, que saiu de uma família que, sem condição financeira, e botando essa criança para estudar um curso que pode ter um alto valor de mercado, com qualidade real, com base para auxiliar ele com dificuldades de uma formação precária, se ele for esse o caso, com pessoas que vão ter contatos, ele vai ter contato com pessoas de todas as classes sociais, ele vai ter perspectivas de vida totalmente diferentes, informação que ele nunca ia ter, uma mudança drástica de ambiente, e o valor social disso, meu amigo, vale muito mais do que o pouco dinheiro que vocês investem a mais. Certo? Não tem razão alguma para se julgar que esse crescimento individual, que não é só individual, nós temos 2 milhões de alunos na universidade pública, 2.352.232.
Tem o SUSP de 2017.
Temos essa quantidade absurda de pessoas que estão sobre esse tipo de ambiente. Então não é uma questão pequena. São muitas pessoas formadas pela UFSC. Muitos profissionais de qualidade estão sendo formados. Claro, profissionais de má qualidade também, porque a UFSC não tem culpa de algumas pessoas realmente não querer aprender. Mas dá pra se levar, dá pra dar um migué em qualquer coisa que você faça na tua vida. Só que quem quer aprender, tem um lugar pra aprender. Não é fácil, mas não é mesmo. Antes das pessoas quererem dizer que aqui é uma balbúrdia, um centro de esquerda, sei lá o quê, que tá todo mundo pelado, fumando maconha.
A gente tá pelado aqui gravando um podcast.
E tem 3 becks, um em cada boca, um na minha boca nesse momento.
Ele fala só na boca dele porque tá falando, né?
Se você for olhar os índices do ambiente acadêmico, eles são dos mais altos que você tem. Pra você ver como é um ambiente descontraído e tranquilo. Pra ver, a nossa balbúrdia, ela é realmente, assim, ó, completa. Ninguém se estressa na universidade, porque ela é tão tranquila, é tão fácil ficar fazendo nada a tarde inteira. Talvez você devesse pensar um pouco mais, gente. Quando eu falo com você, ouvinte, não é você, ouvinte. Como você poderia falar com alguém? Não se sinta ofendido.
Então, eu acho que a gente pode resumir toda essa conversa até agora de que as universidades públicas, instituições federais e públicas, democratizam o acesso ao ensino superior e ao ensino básico, né? Tanto nos institutos federais, como o IFSC, ou como a UFSC, que é um de ensino superior.
E elas produzem as bases dos conhecimentos que vão ser utilizados no futuro para aplicações imediatas que afetam imediatamente a população. Tem aqui também aquele outro argumento, né? A universidade é cara e a maioria das pessoas que deveriam estar usufruindo dela não estão usufruindo. Então, por isso, vão privatizar ela. Não sei por quê, só porque aqui não funciona. Só que isso não pode ser usado como argumento contrário por fato dela ser pública. Porque, então, se aqui as pessoas não têm acesso, tu vai privatizar ela para elas continuarem sem acesso?
É.
Ao invés de aumentar investimento, aumentar a permanência, tu simplesmente vai mudar o foco, não faz sentido. Se não funciona assim, então vamos fazer não funcionar desse jeito também. Porque daí que o Estado não gasta.
E não é só as pessoas que estudam na universidade que são afetadas por ela, né? A universidade, ela, na verdade, alcança diferentes pessoas de diferentes maneiras.
Quantas pessoas nasceram, Pedro?
Calma aí, vamos pegar... já que a gente tá falando os dados da UFSC mesmo sobre isso, tem uns dados bem interessantes aqui. Do serviço que a UFSC presta pra fora, ou pros próprios alunos, né? Por exemplo, existe o Hospital Universitário, que é... Tipo, funciona basicamente com alunos, né, da medicina, enfermagem, farmácia, esse pessoal, alunos e professores daqui, Ele fez no último ano 101.822 atendimentos ambulatoriais, assim como milhares de atendimentos de emergência, internações clínicas, procedimentos cirúrgicos, procedimentos de parto. Foram 2.383 bebês nascidos aqui no Hospital Universitário só no ano de 2018. 662,2 litros de sangue doados nesse hospital. Além disso, existe o restaurante universitário, que é para os alunos e servidores e professores daqui, né? São, em 2018, 2.768.531 refeições servidas. Uma média de 7.585 refeições por dia. Onde, então, segundo os cálculos, são 48% dos estudantes que almoçam ou jantam no RU daqui. Lembrando que ele custa R$1,50, né?
Para a maior parte das pessoas, mas para algumas pessoas ele não custa nada. Porque as pessoas renda suficiente, esse R$1,50 faz diferença para elas conseguirem se manter.
Ou seja, esse restaurante é mais um exemplo de algo dentro da universidade pública que não visa o lucro, mas visa a permanência dos estudantes dentro da própria universidade.
Bom, além disso, existe a biblioteca universitária também, que tem um acervo de 858.998 livros e periódicos aqui. Bom, acho que é isso.
Atendimentos de psicologia, atendimentos odontológicos, cursos de línguas, esportes. Então, são várias atividades que a comunidade ao redor pode participar e...
Na verdade, se quem tá aqui ouvindo não faz ideia disso, né, porque de fato a divulgação não é boa, dá pra entrar num site, ficar de olho em editais, se tem alguma coisa que tá precisando, se tem alguma coisa que interessa, entrar no site da UFSC, buscar esses editais e eventualmente se inscrever e participar dessas coisas que são de graça e que são abertas ao público.
Isso a gente tá elencando alguns benefícios sociais diretamente ligados à vida das pessoas, assim, mas a gente, logicamente, tem o valor dos profissionais formados que vão entrar no mercado de trabalho e vão prestar o serviço para a comunidade, que você vai consumir eles depois, né?
Os professores que vão trabalhar nas escolas,
todos os professores.
Saúde, assim, os postinhos e...
Então, a própria universidade fomenta a criação e inovação em empresas aqui, tanto a criação de patentes como o desenvolvimento de startups, que existe até um... as empresas júnior existem aqui dentro, a incubadora de startups existe aqui na universidade, que incentiva justamente usar conhecimento científico produzido aqui para o mercado de trabalho. Então, está ligado com vários setores da sociedade, não tem como descartar assim, o valor que ela tem.
Inclusive, agora a gente chega a um ponto. Há um valor intrínseco em você ter uma universidade pública federal? Não. Com isso eu quero dizer, você pode trocar esse sistema se você tiver um bom sistema em que atenda aos mesmos objetivos que esse e que seja de outro caráter. Tudo bem. O que não faz sentido, de jeito algum, é você trocar um sistema existente, funcional, por nenhum sistema qualquer. Ou por um sistema que tacitamente não funciona no nosso país. E, por favor, antes que venha dizer, mas nos Estados Unidos a educação é pública, é privada, sei lá o quê. Primeiro, não exatamente. Tem um monte de instituições públicas e elas têm valores reduzidos para os alunos dos Estados Unidos, embora sejam extremamente caras, não se engane. Mas vamos lá, eles têm um PIB muito maior que o nosso. A classe média deles ganha muito mais do que a nossa. A condição em geral da sociedade deles é muito diferente da nossa. Não faz sentido comparações diretas desse tipo. E mesmo assim, o estado deles gasta muito mais dinheiro que o nosso com pesquisa de base. Gasta muito mais proporcionalmente ao PIB. Muito mais, obviamente, em valores absolutos. Então, argumentos, mesmo comparando com outros países que têm uma base privada muito mais forte, e universidades privadas de excelente qualidade, ou universidades religiosas como Harvard e tal, então, obviamente, da maior qualidade. Mesmo assim, a privatização do ensino não é suficiente. O governo tem que pagar. Tem que pagar porque pesquisa de base não dá valor para o mercado atual, momentâneo, imediato. Dá valor para a sociedade. sociedade vai durar muito mais tempo do que o balanço comercial de qualquer empresa.
É, nenhuma empresa vai querer exatamente investir em pesquisa de base.
É, pode até fazer isso pela bondade do seu coração, algumas fazem, mas não é... Mas, de novo, se fosse suficiente, os Estados Unidos não fariam.
Eu acho que as que fazem, na real, fazem por imposição de leis, na verdade, muitas vezes.
É, às vezes pra ganhar uma bonificação de imposto.
Outra coisa, pensando, continuando nesse âmbito econômico, é pensar na UFSC em quantas pessoas ao redor aqui vivem em função dela. É, pensando nos aluguéis, nas casas, nos apartamentos que são alugados pelos estudantes, ou nos mercados e vendinhas e bares que sobrevivem em função...
Acho que isso é economia, né? Acho que isso é economia.
É, a gente tá falando da microeconomia em torno da UFSC, especificamente,
é,
também.
Pode pegar e dizer a microeconomia em torno de 296 instituições federais de ensino, universidades federais. É um senhor ecossistema microeconômico.
Sim. Fora os funcionários da própria universidade, se fechar, não tem o que fazer, né? Os caras vão embora, né? Mais um monte de desempregados aí na rua.
Pensando agora num possível estado de que todas as bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica são cortadas. É, necessariamente, a microeconomia ao redor da universidade vai ser afetada, porque as pessoas não vão ter mais dinheiro para pagar seus aluguéis, comprar comida ou investir dinheiro em outras coisas, ou em entretenimento. Então não é só os estudantes que vão ser afetados, mas sim a população ao redor dessas instituições públicas.
Desculpa, ouvinte, mas eu não conheço você, eu não sei qual é o seu perfil, mas tem pessoas que não entendem que, por exemplo, uma bolsa não é um auxílio pro cara estar aqui estudando.
É, isso é importante.
O salário dele para estar aqui fazendo pesquisa e produzindo essas coisas.
É, bolsa é um termo meio ridicularizado, assim como um auxílio para quem não precisa, só uma coisinha a mais, mas na verdade a bolsa de pós-graduação especificamente é o salário dele. Caso você não saiba, a bolsa de mestrado hoje do Brasil é R$1.500 e a pessoa tem que ter um regime de dedicação exclusiva, então não pode trabalhar com carteira assinada em outro lugar.
Há 10 anos atrás também era R$1.500 também, né?
É, não é ajustada há uns 4, 3 anos, eu não lembro quanto que é, mas faz um tempinho já. Isso que ela ainda sofre um reajuste bom, sofreu, visto que a de iniciação científica não sofre há muito mais tempo, sabe? E doutorado, então, a pessoa faz 2 anos de mestrado, no doutorado ela chega a ganhar 2.200. Outro salário para a pessoa ter dedicação exclusiva e ficar horas e anos no laboratório para produzir conhecimento, gerar artigo científico e tudo isso.
Mas lembre-se, o que a gente quer dizer com ficar, fazer pesquisa, demora esse tempo? Por que a gente disse que a pessoa precisa receber só para isso? É simples. Você escreveu, por exemplo, um artigo da minha área, você tem que ler, no mínimo, para cada artigo, entre 1.200 páginas a 2.000 páginas. Para cada artigo que você for escrever. Isso se você já tivesse graduação de leituras contínuas. Certo? Só no doutorado é mais ou menos isso. Ou seja, se você tiver que trabalhar e ler isso, você não vai poder dormir. Se você quiser dormir e trabalhar, você não vai poder fazer isso. São literalmente incompatíveis só pelo fato de demorar muito tempo para fazer. Para fazer bem. Pra você ter um domínio profundo da literatura, que é todas as publicações relevantes para aquela área. Para você selecionar entre aquilo que é pontual para o que você vai falar, adicionar a crítica, fazer o texto bonito, escrever direito ele, para ele ficar legível e interessante para seus colegas lerem. Mandar para uma revista, para a revista demorar uma era para aceitar, para daí ser publicado mais uma era depois. Esse processo... Isso para um artigo, para uma tese, você vai demorar a escrever entre 150 e 400 páginas. Não faz o menor sentido você ter um doutorado e um trabalho que te mantenha vivo, ou seja, que te pague mais ou menos a mesma coisa.
Até porque pensando assim, tá desvalorizando a tua pesquisa, né? Tu tem que fazer outra coisa pra poder bancar o que tu quer fazer.
Exato.
E se for pra pensar, então dormir também é economicamente inviável, né? Vamos não dormir então pra poder...
É o que você fez.
Dorme dia sim, dia não.
É o que você fez por muito tempo, né? Sacrificar o sono, mas como eu falei... Isso só criou esse ambiente saudável, né? Com uma das maiores taxas de suicídio e de doenças psicológicas em todos os nichos sociais, né? O nicho acadêmico é um dos mais competitivos, é um dos mais insalubres, psicologicamente falando.
Aí chega um ambiente totalmente de instabilidade, onde não é minimamente valorizado. Exato. Com políticas de corte do governo atual. Torna ainda mais insalubre, por exemplo, a pessoa não sabe nem se quer continuar, se vai perder a bolsa, se não vai fazer o quê, porque... E deixa as pessoas ainda mais ansiosas, ainda mais propensas a outros problemas psicológicos.
E atualmente é um alvo descarado, né? A nossa, é. O centro acadêmico é um alvo e já tá aí posto pelo governo desde o começo.
Então, mas imagina assim, eu não quero saber da universidade, eu acho que ela não beneficia em nada, eu sei lá, tenho minha fonte de renda aí, não uso nada, meus filhos não fazem parte da universidade, e eu tô pagando imposto pra nada, então. Mas quanto que eu tô pagando de imposto? Tem esse dado aí, Dudu?
Tem. Olha só, o máximo que a gente já gastou com educação pública foram de 46,1 bilhões por ano, certo? Em 2016. Acontece que você dividir esse valor por toda a população brasileira, que eu tô considerando que sejam 200 milhões para facilitar as contas, dá cerca de R$230 por ano. Por ano. Por mês. Por ano por pessoa, claro. Ou seja, você tá gastando R$19 e poucos por mês para que toda essa estrutura social que a gente falou aconteça. Isso no melhor momento de, em questão de valores que a universidade já teve, foi 2016.
É, hoje já não é mais.
A partir de 2016 ela sofreu vários cortes, tá bem mais baixo, eu só não consegui pegar o número adequado agora. Mas, vê, R$19 por mês. É menos que a tua conta do Spotify e a tua Netflix, pra um auxílio social dos mais importantes.
Bom, lembrando que com isso, tu tá investindo no conhecimento científico, na educação e formação de milhares de profissionais, e mesmo que tu não se beneficie diretamente, em algum âmbito da tua vida vai acabar se beneficiando. Alguém formado em alguma universidade provavelmente vai estar trabalhando perto de ti, vai estar fazendo alguma coisa assim.
Pode pegar uma doença e aquele remédio que tu vai usar foi desenvolvido na universidade.
Não necessariamente na sua universidade, que é do seu estado, do seu país, neste momento. Tu pode usar uma coisa que foi um conhecimento científico produzido há, sei lá, 50 anos atrás, porque houve investimento na universidade pública lá dos Estados Unidos ou do Canadá ou qualquer outro lugar.
Um exemplo interessante é as pesquisas com dengue, zika, microcefalia. Alguém aqui consegue me responder onde foram feitas as pesquisas? Na universidade pública.
Na universidade pública.
E uma notícia que eu vi esses dias...
Na Mackenzie.
Segundo o Bolsonaro.
Não, é só grafeno lá.
Exato, só fez uma pesquisa.
Pois é, né? Tem gente que acha... A única pesquisa científica relevante no Brasil é grafeno e a Mackenzie. Mas é só dar uma pesquisada no Google assim, pesquisa científica Brasil, que vai aparecer muito mais coisa, muito mais coisa. Ah tá, tem aquela questão também de, afinal de contas, nem tudo que tu tá pagando imposto e financiando você vai usufruir diretamente também, né? Infelizmente a gente dá dinheiro pro Estado fazer milhares de coisas e nem tudo a gente tá usando, né? Boa parte da estrutura sim, mas algumas não.
Você pode viver a tua vida toda no Brasil e não andar de carro em todas as BRs.
Provavelmente vai viver a tua vida inteira no Brasil e não vai andar em carro em todas as BRs.
Mas tu continua pagando imposto pra manutenção delas.
E é bem mais, assim, talvez pra todas as estradas junto, talvez seja mais que pras universidades.
Eu já vou falar de Cílio Luz agora. Então, que a universidade pública é a maior forma de produzir conhecimento?
Parece que no Brasil é esse dado que a gente tem, cara. Por exemplo, a gente vê aqui que 95% dos artigos científicos são publicados, foram produzidos em universidades públicas. A gente não está considerando só as federais também, existem diversas universidades que são estaduais. Última pesquisa que saiu encomendada pela CAPES, se eu não me engano, de uma empresa de análise, essas estatísticas, assim, Clarivate Analytics, eu acho, se eu não me engano, mostrou que 15 universidades públicas do Brasil produzem mais da metade de todo o conhecimento científico produzido no Brasil. As primeiras são USP, Unicamp, essas universidades que despontam, assim, mas a UFSC que está dentro dessas 15 também. As demais também são públicas. A gente falou 15, as 15 primeiras produzem mais da metade, mas o resto da outra metade também, a maioria é de universidade pública. Existe um mínimo de pesquisa que é produzido por universidades particulares, mas antes dela ainda existem as pesquisas envolvidas dentro de empresas estatais, principalmente, como a gente pode citar o exemplo da Embrapa.
Com esses dados aí que essa plataforma internacional levantou, eles botaram que 50 instituições que mais publicaram pesquisas científicas no Brasil, 44 são universidades, 36 federais, 7 estaduais e 1 é particular. E 5 institutos de pesquisa e 1 instituto federal de ensino técnico. Então, uma particular. talvez nem seja Mackenzie.
Não. Será que o Brasil está entre as principais produtoras de artigos científicos?
Tá, segundo essa pesquisa da Clarivate Analytics, o Brasil é o país que ocupa a posição de 13ª posição no mundo em termos de produção de artigos e revisões de pesquisa, atrás da Índia, Coreia do Sul, mas à frente da Rússia e da África do Sul. Eu tenho o dado que entre 2013 e 2018 foram 100 mil trabalhos científicos usados no Brasil, mais de 100 mil.
Algum desses atinge você?
É, ou já atingiu, ou vai atingir a humanidade.
Só pra deixar mais claro, como é que esses artigos podem atingir você? Se você já foi no médico, e ele foi um bom médico, ele provavelmente acessa o que a gente chama de PubMed, que é um indexador de artigos de medicina em particular, ou de biologia. E lá, eles fazem diversas revisões de conversa entre médicos mesmo. Ó, trabalhei com meus pacientes assim, 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 assim. Chama-se análise de caso. O cara descreve como um paciente em questão se reagiu a tal e tal pesquisa. A tal e tal tratamento, por assim. E aí, algumas pessoas pegam essas análises de caso, fazem várias delas, compilam, usam dados estatísticos, ferramentas estatísticas, e chegam a conclusões, fazem uma revisão de literatura. Essas revisões são discutidas em congressos e esses congressos espalham informação para todos os outros médicos. Ou seja, a produção acadêmica é diretamente relacionada a como você vai ser tratado pelo teu médico semana que vem. Diretamente relacionada. Então, não é uma coisa abstrata, não é uma coisa tão distante. Às vezes é. Às vezes é, porque às vezes também faz parte da pesquisa. Se você quer construir como vai ser o mundo daqui a 60 anos, 70 anos, 100 anos, tu tem que fazer a pesquisa estranha, que por enquanto é estranha, ela vai fazer sentido para a sociedade daqui a 100 anos.
Um outro exemplo de como os artigos científicos afetam a sua vida, se você agora está estudando ensino fundamental ou médio, ou se seu filho está estudando, os professores muito provavelmente também acessam artigos científicos para pensar em suas aulas, sequências didáticas, e esses artigos também são produzidos em universidades públicas.
É interessante que você falou dos médicos ali, porque saiu uma pesquisa da visão da ciência e tecnologia que os brasileiros têm em 2019. Não sei se foi encomendado pelo MEC ou pelo CNPq, acho que pela SPPC, na verdade, que mostrava os dados, tipo, em quem que a população confia, né? Quais são as fontes de confiança que mais fortes da população?
WhatsApp cheio de emoji.
Então, eu não sei se essa opção tinha, eu fiquei curioso com isso, mas se for ver, as fontes de informação que mais inspiram confiança em relação a assuntos importantes na população toda, assim, considerando toda a amostra realizada, foi médicos e jornalistas meio que empatado, e logo depois vem os religiosos, e logo depois cientistas de instituições públicas de pesquisa. Aí fica mais...
E quem que eles confiam menos?
Não, calma aí. E fica mais distribuído logo depois dos cientistas a representações de ONGs ambientais, organizações ambientais e cientistas de empresas. Aí depois vai pra frente, assim, militares, escritores, ou ninguém. Tem, gente, tem essa opção também.
Um sentimento que eu tive.
Um sonho.
Quem menos inspira confiança, então, na sociedade brasileira atualmente?
Políticos.
Da vara. Paradíssima. E por incrível que pareça, o segundo colocado são os militares. Oh. Bem surpreendente.
Para concluir nossa pequena sumarização de argumentos, a gente poderia analisar uma das coisas que eles falam que mais irrita os alunos. Dizem que aqui a gente tem um posicionamento político à esquerda, que todo mundo aqui concorda, que somos todos comunistas, doutrinadores, ateus, com vontade de ser... anarquista comunista, pra não ser mais contraditório. Sim, sei lá, qualquer coisa desse tipo que você quiser, que você já ouviu falar, que a gente acha que tem que destruir a família brasileira. Olha, sendo bem honesto, a manifestação de opinião política na Universidade Federal, ela é absolutamente diversa. Você provavelmente vai encontrar em seu tempo como graduando aqui alguém em todos os espectros políticos que você quiser. Até os que você não devia encontrar, tipo nazistas e coisas assim. Vai ter. Monarquistas, nazistas, o que você quiser. Vai ter. Você vai encontrar, vai ter gente assim. Vão ter maiorias em alguns centros, tendências. Sim, centros de ciências humanas tendem à esquerda. Mas o que significa isso? Alguns deles são sociais-democratas, alguns deles são liberais californianos, alguns deles são comunistas, e assim vai. Aí se você vai pro Centro de Ciência da Tecnologia ou Matemática e tal, você vai ter pessoas de esquerda também, e você vai ter pessoas de todos os cantos da direita. E em todos os cantos dos centros, você vai ter pessoas que não se adequam àquele centro. É, por mais que pareça, não julgue o trabalho de tantas pessoas sérias, comprometidas, pelo que tu vê uma vez ou duas por ano na televisão. Por mais que pareça, não pegue uma, pareça desagradável, não pegue uma instituição com mais de 60 anos de história, com a participação na democracia brasileira, com a participação na formação política e social do país inteiro, formação científica e tecnológica do país inteiro, e simplesmente descredite ela porque você viu alguém falar na droga do WhatsApp sobre uma droga de uma mensagem sobre você ser bando de comunista. Primeiro, talvez você não saiba o que significa, o que aquilo está acontecendo, por que está acontecendo. Talvez você não entenda que aquelas pessoas estão sob um tipo de ameaça pessoal ou uma ameaça profissional gravíssima. Talvez aquelas pessoas não saibam exatamente o que estão fazendo também. Mas talvez elas não sejam o grupo mais representativo da Universidade Federal.
Na maioria dos casos, não é o grupo mais representativo.
Geralmente, não é o grupo mais representativo da Universidade Federal.
Pode ser o mais barulhento. E pode ser o que é usado como bode expiatório para representar todo mundo, mas normalmente não é um representativo.
Acho que além de, acima de tudo, a universidade é lugar de pluralidade de ideias e de discussão. E se você, caro ouvinte, duvida disso, a gente convida você a dar uma voltinha aqui na UFSC e conversar com os estudantes, professores e ver com seus próprios olhos.
Mas e não escolher o lugar exatamente onde você quer ir de um jeito mais que nem o nosso filho... O cara deputado, Gessé, que chegou num lugar deliberadamente contra ele e simplesmente escolheu, vou mostrar que eles são antidemocráticos e agiu contra as pessoas de forma, criminosa, porque tava filmando e não tinha direito,
uhum.
Um vídeo, isso é crime.
E foram desocupados isso. Do caramba, de tanta coisa importante pra fazer, ele vem pra universidade pra fazer isso, pra filmar mostrar. Uma coisa ele que é pra denegrir a idade do movimento estudantil.
Ele quis simplesmente vir atacar aqui. Não puxou uma conversa de um jeito decente, não fez uma discussão formal. Ele só realmente pressionou pessoas com câmeras na mão. Então, ao deputado, vai crescer, meu amigo.
Então, gente, sintetizando tudo que a gente conversou aqui hoje, você pode focar os seus argumentos para defender a sua universidade pública, porque ela é sua. A relevância da pesquisa de base, que é produzida principalmente pela universidade pública, e que é diferente da pesquisa aplicada, que tem um imediatismo assim, de mercado, e então a pesquisa de base geralmente não é financiada, né? Facilmente pelas empresas. É, a importância da democratização do ensino, as universidades públicas como sendo a principal forma de produzir conhecimento aqui no Brasil, e também que a universidade não tem um viés político, mas ela tem uma pluralidade, uma heterogeneidade de fortes opiniões das suas pessoas que compõem a universidade. Extensão universitária é um dos pilares no qual se baseiam suas ações, e a gente tem diversos serviços que a sociedade pode usufruir diretamente.
Não é perfeito, mas é o que a gente tem.
Thank you.
Tu lembrou de voltar pra gravar?
Claro.
Vamos começar de novo.
Não, falei tudo isso e não tá gravado em nada, né?
Não,
eu tô com o interlocutor fantasma.